Olá, eu sou Marcos Vinícius e esse é o ImageticCast, o podcast da Imagética Design. E hoje a gente vai falar de branding, né? Anda bem na moda, o pessoal falando branding para lá, de branding para cá. Temos aí alguns perfis em ascensão especializados em branding, né? Que falam também bastante coisa. Mas continua pairando um pouco de dúvida às vezes no ar, né? O branding, ele é um novo marketing, branding é um novo design, é uma publicidade diferente. Por que que isso é relevante? Será que branding é para mim? Será que eu devo fazer branding? O que é branding? E para a gente entender melhor um pouco o que é branding, é legal fazer um retrospecto de como é que surgiu o branding. E aí, se a gente fizer uma viagenzinha no tempo, né, a gente for ali para o tempo dos nossos avós, de repente, pegando o cenário de como é que era o Brasil, você tinha escassez da oferta de produtos e serviços. Então, você tinha poucos produtos, você tinha poucos concorrentes e tinha uma demanda grande reprimida por aquilo, né? Por aqueles produtos ou por aqueles serviços. Você tinha um produto quando tinha. Então, você, o empresário, né, bastava ele se preocupar em produzir mais, aumentar o número, capacidade produtiva dele e conseguir distribuir melhor, alcançar mais locais, né, mais praças, fazendo aquele produto, aquele serviço dele chegar a mais locais e aí teria mais pessoas, né? Então, nesse cenário de pouco ou nenhum concorrente, né, você tinha um modelo baseado em vendas. Bastava você fazer os produtos, distribuir os produtos ou serviços e você ia conseguir obter um sucesso aí em relação à sua empresa. Indo um pouquinho mais à frente no tempo, a gente chega aí num período, talvez, no tempo dos nossos pais aí, onde você já tinha um cenário com mais concorrentes, né? Então, você entra na era dos diferenciais, aí onde realmente surgiu o marketing, né? O modelo de marketing com os 4 P's clássicos dele, né? Você tinha a praça, você tinha o produto, o preço e a promoção, né? A gente já falou um pouquinho ali do produto e da praça, né? Que é a questão da distribuição. E o interessante é que essa era dos diferenciais, ela se ancora muito na promoção, né? Tanto que muitas pessoas confundem, às vezes, o marketing exclusivamente com comunicação. Mas por quê? Porque nessa parte da promoção era onde você conseguia comunicar os seus diferenciais. É onde você conseguia dizer o que ele diferenciava dos seus concorrentes, né? E como você tinha poucos concorrentes, você conseguia dizer isso de modo claro, que o consumidor conseguia perceber realmente, tem o produto X, que ele é um pouco mais barato, mas ele dura menos. Eu tenho um produto Y, que ele é um pouco mais caro, mas dura bem mais. E aí você vê, um sabão. Eu tenho um sabão que ele é ótimo para lavar o chão e ele é mais baratinho. E aí eu tenho um sabão que ele é ideal para lavar a roupa, não desgastar, e ele é um pouco mais caro. Então, o consumidor conseguia perceber claramente esses diferenciais e entender qual era o produto que ele precisava naquele momento, né? Esses diferenciais geralmente estavam ancorados em 4 pilares, né? Que era tecnologia, diversidade, qualidade e preço, tá? Aí o tempo foi passando e isso foi começando um pouco a perder efeito. Primeiro, tecnologia. Surgiu a indústria de produção, que é a indústria que produz os maquinários para outra indústria, né? São as indústrias que fazem a indústria rodar. Então, se, por exemplo, eu tenho a tecnologia que não é minha mais própria, né? Antigamente era, cada indústria desenvolvia a sua tecnologia, mas aí chega uma indústria dessa de produção para mim e diz, Vinícius, eu desenvolvi uma máquina que consegue fazer o leite em pó. Então você está vendendo leite aí e com essa máquina você vai conseguir desidratar o leite, vai conseguir fazer leite em pó e você vai oferecer isso daí para o teu público. Eu vou e digo, eu quero. Esse mesmo cara vai bater na porta do meu concorrente e vai dizer, eu tenho uma máquina que consegue fazer leite em pó. E o Vinícius já comprou. Então, essa questão da tecnologia, como as próprias empresas pararam de desenvolver a própria tecnologia, na maioria dos casos, né? Tem exceções, como por exemplo aí a parte de software, e terceirizaram essa questão da produção da sua tecnologia, que a tecnologia necessária para desenvolver os produtos, a tecnologia parou de ser um diferencial, porque muito facilmente os concorrentes conseguem obter a mesma tecnologia que você tem para produzir a mesma coisa que você produz. O segundo pilar, né, desses 4 itens que a gente falou era diversidade. Então eu tinha o leite líquido, eu tinha o leite em pó, eu tinha o leite adicionado de vitaminas e tal. E começaram os meus concorrentes a também oferecerem todas essas opções de compra. E o que que acontece? Aí aqui vale um parêntese, né, que tem um TED muito legal, que é também existe o livro, que é O Paradoxo da Escolha, que é um TED e um livro do Barry Schultz. E nele, o que ele coloca é que quanto mais opções você dá para o consumidor, geralmente mais demora a escolha dele, mais difícil fica a escolha dele e, às vezes, inclusive, ele passa a não decidir e isso também gera muita frustração nesse processo. Então, essa questão da diversidade, principalmente para olhar do consumidor leigo, quanto mais opções ele tem, mais difícil vai ser dele enxergar o diferencial de uma opção para outra opção. Então, isso aí também não é legal quando você tem um mercado muito saturado. Depois a gente tem a qualidade, né? E aí tem dois pontos que fazem com que a qualidade não seja mais tanto assim o diferencial. Primeiro, o consumidor ele não é especialista. O empresário é especialista, você tem que entender muito bem do seu produto, daquilo que você está fazendo e você consegue muito claramente estabelecer critérios que fazem com que você coloque uma hierarquia de qualidade de que empresa consegue prestar aquele serviço ou tem aquele produto com maior ou com menor qualidade. Mas o consumidor não. Ele não é especialista, ele muitas vezes não está nem procurando aprender tanto assim sobre a coisa, ele só quer conseguir descobrir qual é que é o produto ideal para ele. Então, não tem como ele sozinho oferir essa qualidade, a não ser que passe por um processo educativo aí bem, bem extenso, né? E o segundo ponto é que muitas vezes as empresas dizem que têm qualidade e elas não têm. Então, hoje em dia, meio que o consumidor está calejado, né? Está anestesiado com quando ele vê alguma coisa falando que tem qualidade. Gera aquela pergunta, né? Será mesmo que tem essa qualidade? Então, olha só que cenário nocivo que está sendo criado. A tecnologia não consegue mais evidenciar os diferenciais que um determinado produto ou determinado serviço tenham, né? A tecnologia e o conhecimento estão ao alcance de todos e fica muito fácil copiar o que o concorrente faz. A diversidade, na verdade, é um perigo e o consumidor não consegue atribuir, por ele não ser especialista, uma escala de qualidade dentre os concorrentes. E quanto mais concorrentes tem, quanto mais se satura o mercado, mais diversidade, mais difícil fica a escolha. O que acontece nesse momento na cabeça do consumidor é: ah, é todo mundo igual. E já que é todo mundo igual e eu tenho que ter um critério de escolha, eu vou levar o mais barato. E às vezes esse mais barato é uma diferença de 2 centavos, não é algo que vai fazer o consumidor, o cliente mais rico ou mais pobre, mas é porque ele tem que ter um critério de escolha. E como ele não tem nenhum, ele se sente perdido de certa forma, ele acaba escolhendo o critério do preço. Que é muito perigoso, porque a única coisa pior do que você ter um diferencial de preço e ter o menor preço é você ter o segundo menor preço, que quer dizer que nem isso você tem como diferencial. Isso gera guerra de preços, isso gera comodização de mercados, e essa parte de comodização é quando os produtos são todos tão iguais que realmente ficam com um preço quase tabelado. E gera também a prostituição do mercado, prostituição de algumas profissões, porque fica nessa guerra de preços daí por qual é o mais barato, e algumas empresas chegam a quebrar e tal. E geralmente, diferenciar uma coisa que é um atributo que lhe diferencia e por isso você poderia cobrar inclusive um pouco mais. Então, quando o preço é um diferencial, fica um pouco complicado você se ancorar só nisso, né? De ser o mais barato, porque você assumir compromisso com isso quer dizer que você vai estar buscando sempre maneiras de deixar o seu preço cada vez mais barato e às vezes, inclusive, aquela percepção de que isso é tão barato que não deve ser bom. Gera na cabeça do consumidor. Então, esses diferenciais principais aí que eram trabalhados nessa era do marketing, né, onde a gente já tinha concorrentes, mas eram poucos concorrentes, a gente está entrando agora numa terceira era, que é de mercados extremamente saturados, que você tem várias opções, tem a compra online, que muitas vezes qualquer empresa consegue abranger sua área de alcance muito significativamente, você consegue ter prestadoras de serviço ou comprar produtos de qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo. Então, os mercados são muito saturados e por terem muitas opções, os diferenciais também não são mais tão claros, né? Conforme a gente vinha falando. E também tem uma questão da mudança de comportamento do consumidor, que ele hoje em dia tem mais consciência a respeito do consumo dele, ele busca mais informações a respeito daquela empresa e procura consumir de um modo um pouco mais consciente, né? Então, hoje em dia, os diferenciais não vão estar tanto no o que você faz. É muito difícil você se diferenciar pelo que você faz. Os diferenciais, hoje em dia, eles vão morar mais no como você faz. E esse como também tangibilizando o porquê você faz o que você faz. E isso não é algo facilmente copiável, né? A sua história, a sua origem, o seu propósito. quem você é e o que torna você distinto, o que é que torna você único. Então, isso, em suma, é a parte essência da empresa e isso vai diferenciar dos seus concorrentes, né? Em especial em mercados muito saturados, com guerra de preço, né? Com comoditização dos serviços e dos produtos, você vai conseguir sim se diferenciar dessa maneira. E aí a gente está entrando num modelo baseado na percepção de marca, na percepção do consumidor, e é um modelo onde o branding começou a se desenvolver. Porque hoje em dia, mais do que você brigar pelo market share, né, pela sua porcentagem do mercado, as empresas estão brigando pelo mind share, que é pela parte da mente do consumidor que elas querem estar ali. O consumidor tem relações mais próximas e mais humanas com as empresas. Então, agora que a gente entendeu de onde é que surgiu o branding, a gente pode trabalhar um pouco mais, pensar um pouco mais no que é esse branding, né? E um exemplo que eu gosto de utilizar, vamos imaginar aí que você está vendo um mar, certo? Uma linhazinha horizontal, um corte, você está vendo o mar. Parte água embaixo, céu em cima. E nesse mar, nesse oceano, você está vendo um iceberg. E todo mundo sabe, né, que a ponta do iceberg é a menor parte do iceberg, que é aquela parte que a gente vê. A maior parte dele, ali cerca de 70%, está, na verdade, abaixo d'água. Uma empresa é mais ou menos da mesma forma a questão da essência dela. Você tem ali na parte de baixo d'água, a parte que ninguém vê, a identidade corporativa, né, que é algo mais intangível, que ninguém vê. E você tem na parte de cima da água os pontos de contato, que é a parte tangível. Então, a parte de baixo do iceberg, tá debaixo da água, você vai ter coisas como propósito, valores e crenças, personalidade de marca, posicionamentos, história, cultura, visão de mundo, qual é o impacto que aquela empresa causa na vida das pessoas. Então você tem essa série de coisas que são intangíveis e que ninguém está vendo necessariamente, né? Que estão ali abaixo da linha do oceano. E você tem os pontos de contato realmente como sendo a ponta do iceberg, aquilo que as pessoas veem. E aí você tem a identidade visual, com a logo, com a parte arquitetônica, com a embalagem. Você tem a identidade verbal, né, que são seu nome, seu slogan, o tom de voz, a maneira como você fala. Identidade digital, que vai ter o site, as mídias sociais e um pouco também da identidade verbal, né, como você interage com as pessoas, como você se comunica nessas mídias sociais. Identidade publicitária, identidade sonora, jingles, né, trilha de fundo que toca no ambiente da empresa, identidade olfativa, enfim. Várias coisas com as quais as pessoas, aí sim, entram em contato. E por elas entrarem em contato com isso, elas formam uma percepção, a imagem de marca. Então, os pontos de contato é aquilo que realmente o consumidor, o público, né, nos diversos públicos, não só o consumidor, veem da marca. E com isso eles formam a percepção. O que o branding faz é cuidar para o que está abaixo do oceano, a parte de baixo do iceberg, seja transmitida através dos pontos de contato, de forma intencional, de forma coerente, de forma clara e de forma autêntica. Então, é planejar qual é a percepção que você quer que o consumidor, que o público tenha, e através desses pontos de contato garantir com que ele tenha essa percepção da sua marca. E, assim, além desses itens que a gente falou, nessa percepção também está no comportamento da sua marca, no comportamento dos colaboradores dessa sua marca, no comportamento da marca com os colaboradores, parceiros, fornecedores e no seu preço também. Tudo isso vai ajudar a formar a percepção. A grande sacada é que essa percepção ela vai se formar através desses pontos de contato, quer você esteja atento a eles ou não. Vai se formar, as pessoas vão entrar em contato com a sua marca através desses pontos de contato e elas vão formar uma percepção. Quando você cuida disso, quando você trabalha com um modelo baseado em branding, você planeja qual é a percepção que você quer que essa pessoa tenha e você vê como é que essa percepção, como é que esse planejamento, como é que essa parte da identidade corporativa vai se tornar tangível nos pontos de contato. Então você faz isso de modo intencional, de modo coerente, para que não seja uma marca esquizofrênica que diga que é uma coisa e é outra, né? De forma clara e de forma autêntica. Porque aí essa parte autêntica também é muito importante. Não adianta você parecer ser uma empresa super legal e descolada e não ser. Isso vai gerar quebra de expectativa, vai ser extremamente negativo. Também não adianta você ser uma empresa super legal e descolada e não parecer uma empresa super legal e descolada, porque você vai ter pouca relevância, as pessoas não vão lhe conhecer. Então o ideal é transparecer, que é exatamente quando você parece e você é. Você parece aquilo que você é aquilo que parece. Então quando você transparece, você tem aí coerência e resultados, você é uma marca autêntica. Enfim, o branding, ele está preocupado em pensar em qual é a essência da empresa e depois como essa essência pode ser transmitida através dos pontos de contato, como essa parte intangível que foi planejada, que foi traçada em estratégia de branding, estratégia de marca, como é que ela pode ser transmitida, como é que ela pode ser refletida nos pontos de contato. Então, como é que ela pode ser tangível, como é que ela pode ser tangibilizada. E aí, se assegurar de que tem uma coerência na percepção do público a respeito dessa marca, né? E com isso a gente vai ter, nesse novo momento, né, das marcas que estão preocupadas com essa percepção, que estão preocupadas com seu branding, você vai conseguir marcas que são mais humanas, que são mais relevantes e que são naturalmente mais distintas, porque elas vão ser percebidas assim e elas vão se tornar mais relevantes na mente do consumidor, né? Que é aquilo de a gente estar preocupado mais com mind share do que com market share, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de pauta para a gente, pode mandar um e-mail para conversa@imagetica.com.br ou manda um direct para a gente lá no nosso Instagram, @imageticadesign. Lembre-se também de seguir a gente lá no Instagram e seguir o nosso podcast nos principais agregadores aí no qual você utilizar, né? A gente está no Spotify, no iTunes. E compartilha também com quem você acha que pode ser interessante, né? Vamos compartilhar o conhecimento. Forte abraço, até o próximo.